Pério, da Sonacom. A quem eu começo, obviamente, por dar uma palavra de agradecimento por estar aqui hoje connosco nesta audição e pela enorme disponibilidade, que eu também já comuniquei aos senhores deputados, que logo na primeira hora, quando o contactei, manifestou para estar presente aqui no Parlamento, em particular nesta comissão, e para, dentro daquilo que fora as matérias que tenha conhecimento, dar o seu testemunho aos senhores deputados. O senhor engenheiro Ângelo Paupério também está conhecedor do modo como os trabalhos estão organizados e, portanto, sem mais delongas, vamos iniciar uma primeira ronda, começando naturalmente pelo partido requerente, Partido Social Democrata, Sr. Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço igualmente ao Sr. Engenheiro Ângelo Paupério a sua disponibilidade e a sua presença aqui hoje. E eu colocaria nesta primeira fase quatro questões que têm a ver com o seguinte. A primeira, regressando um pouco atrás no tempo, mas que eu julgo que se assuma alguma relevância e pertinência atual, designadamente depois de aqui termos tido a audição com o Sr. Jornalista José Manuel Fernandes, ex-diretor do Público. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre, ou a sua leitura, digamos assim, sobre a posição do Estado, ou melhor, a oposição do Estado à OPA tentada pela Sonecon à APT há uns, já lá vão largos meses atrás, não é? No fundo, onde encontra o fundamento? Eu sei que é uma pergunta complicada no sentido de ter que justificar atitudes e decisões de terceiros, bem entendido, mas qual a sua leitura sobre essa mesma oposição e o fundamento para essa mesma posição? E se acha que o relacionamento da SONAI, enquanto o grupo SONAI em geral, com o governo noutras áreas de negócios, designadamente, ou também mais concretamente, naquilo que tem a ver com o posicionamento do editorial até do jornal público, se eventualmente pode ter tido ou não alguma influência nessa mesma decisão tomada pelo Estado? Segunda pergunta. Qual, sendo um responsável, um gestor responsável nesta área de negócio, como classifica ou como interpreta a participação do Governo neste tipo de negócios relacionados com as telecomunicações, com os conteúdos, não só através da sua participação direta, por exemplo, na RTP ou na Lusa, mas através, designadamente, da Golden Share que tem na PT? E, portanto, qual a sua leitura desse ponto de vista do envolvimento e da influência do Governo neste negócio, digamos assim, não é? Em terceiro lugar, foram públicas as críticas do Sr. Primeiro-Ministro ao Jornal Público, não é? Há uns meses atrás. Se lhe parece que, nesta altura, o posicionamento editorial do Jornal Público já é mais do agrado do Primeiro-Ministro? Não sei se me pode responder ou se tem opinião sequer sobre esta matéria, mas pergunto-lhe se tem algum dado ou alguma pista que nos possa elucidar a este respeito. E ainda a este propósito, perguntar-lhe se confirma ou não que o Sr. Primeiro-Ministro, num determinado momento, o interpelou diretamente numa cerimónia pública, portanto não terá sido provavelmente numa conversa privada, não, mas numa cerimónia pública o terá interpelado diretamente, criticando sobre uma, se bem me recordo, uma foto numa primeira página do jornal. Isto, julgo que já percebeu, a relatar algo que nos foi aqui transmitido pelo ex-diretor do Público, José Manuel Fernandes. Não. Por último, quarta e última questão. Sendo administrador de uma empresa que é detentora de um órgão de comunicação social, como o Público, faço-lhe esta pergunta diretamente. É para si concebível uma interferência direta na linha editorial desse mesmo órgão de comunicação social? E, particularmente, como interpreta, por exemplo, e portanto não lhe peço que concretize, digamos assim, num cenário que é conhecido, publicamente conhecido, mas, do ponto de vista abstrato, se se puser no lugar de ser administrador, por exemplo, de uma televisão, se acha que compete à administração, a um conselho de administração, estar a decidir, a deliberar sobre o formato dos telejornais, sobre a homogeneização dos jornais ou de qualquer outro espaço de informação? Isto, evidentemente, tem a ver com um caso conhecido que se passou na TVI na pré-campanha eleitoral passada. Não lhe peço que comente essa decisão específica da administração da TVI, mas, em geral, se acha que isto cabe no âmbito de uma administração de um órgão de comunicação social interferir desta forma no seu formato editorial, digamos assim, dos seus jornais informativos, não é? E era nesta primeira ronda para já estas as questões que tinha para colocar. Muito obrigado.
Agradeço, Sr. Deputado, e tem a palavra o Sr. Engenheiro Ângelo Paupério.
Obrigado. Eu gostava de começar por dizer que, naturalmente, agradeço as palavras do Sr. Presidente. Tenho toda a disponibilidade e interesse em colaborar com o conhecimento que tenha destas situações. Não tenho propriamente nenhum depoimento a fazer. Tenho, sim, disponibilidade para responder às questões e, portanto, passava imediatamente a isso. E a primeira questão que me levanta é sobre a leitura que faço sobre a oposição do Estado, no fundo, a posição que o Estado tomou quando a OPA, que foi lançada pela Sonaicom, foi preterida pelos acionistas. Eu confesso que nós, na altura, tornamos público o nosso desapontamento por essa posição. Na realidade, não era o desfecho que gostaríamos, mas respeitámos. Foram posições que foram tomadas no quadro da legalidade, e não tenho mais comentários a fazer além dos que foram feitos nessa altura. Não, obviamente que há um desapontamento, gostaríamos que não tivesse sido assim. Foi a leitura que foi feita por quem tinha nesse momento a possibilidade de o fazer, e eu não tenho mais nada a acrescentar. Realmente foram conhecidas as posições. Quanto ao relacionamento noutras áreas de negócio e a influência que o público, ou o facto da Sonaicom ser acionista do público, que influência que isso possa ter? Eu confesso que nunca fui confrontado com nenhuma situação em que fosse identificada uma relação causa e efeito sobre uma situação que envolvesse um interesse daqueles que eu representava e nada que tivesse a ver com posições assumidas pela área editorial do público. O facto de não ter sido nunca confrontado não me permite, portanto, como dizia, estabelecer essa relação. É verdade que em circunstâncias várias do mundo dos negócios em que movimento, tenho sido confrontado com essa leitura de que poderá haver atitudes ou poderá haver decisões que poderão estar influenciadas pelo facto, não sei se da independência editorial do público, se da independência da própria Sonai ou da Sonaicom enquanto empresa e instituição, ou se por outra razão qualquer. Mas é verdade que não em nenhuma situação direta, mas que essa a possibilidade de existir influência é-me frequentemente suscitada em conversas com o mundo das finanças, com o mundo da economia, das empresas, mas, como disse, não tenho qualquer evidência direta disso. Pede-me também para referir a leitura que faço sobre a posição do Estado, a participação em negócios da comunicação. Eu penso que é importante que haja órgãos de comunicação social independentes. E acho que essa é a primeira necessidade que temos que salvaguardar. É que haja órgãos de comunicação social que possam ser independentes, que o sejam realmente, e isso é uma garantia para todos nós. Não tenho aliás, por razões já históricas, há muitos anos que existem participações do Estado em órgãos de comunicação social, de alguma forma. O que eu penso é que há princípios que devem ser observados nessa detenção, e eu espero que o sejam. e que não seja subvertida nenhuma relação com os outros órgãos de comunicação social pelo facto de haver um interesse direto de gestão com alguns órgãos. Mas o que eu penso é que é possível coexistirem, desde que isso não afete a liberdade e a independência dos órgãos dos outros órgãos de comunicação. Também me questiona sobre a posição, as posições de oposição a conteúdos que surgiram no público e sobre se alguma coisa mudou na linha editorial. Devo dizer que a minha opinião é que o público fez agora 20 anos, como sabem. É um jornal com pergaminhos nesta área da liberdade e da independência. Penso que sempre houve manifestações de acordo ou desacordo, de crítica em relação a coisas que saíram no jornal. O que eu penso também aqui é importante é que se separe o que é a responsabilidade da área editorial e as responsabilidades de um acionista que detém uma participação no jornal. A administração e a gestão da Sonaicom não interfere na área editorial. E, portanto, qualquer tipo de pretensa ou suspeita ou possível pressão que exista sobre a administração e sobre mim em particular, nem sequer é transmitida à área editorial. Portanto, nunca chega a ser uma pressão sobre a área editorial. Normal, é natural que as pessoas se refiram em conversa comigo a aspectos relacionados com o público, mas eu não falo com as pessoas da área editorial sobre isso e, portanto, considero legítimo e normal que as pessoas se pronunciem comigo sobre isso, não tem qualquer influência no jornal. Já se há ou não pressões ou formas de tentar influenciar a própria área editorial, não me cabe a mim dizer, porque, como disse, não interfiro nisso e terão que ser as pessoas da área editorial que o podem exprimir aqui, como aliás também já o fizeram. Quanto a mudanças na área editorial do público, eu devo dizer que o público já teve muitas pessoas ligadas à sua área editorial. Eu penso que conseguiu ser sempre fiel ao seu livro de estilo. Penso que conseguiu ser sempre fiel a esta lógica de independência e de responsabilidade que sempre teve e que eu acredito que continua a ter ainda hoje. Portanto, não identifico nenhuma alteração que possa pôr em causa qualquer diminuição desse grau de independência e de liberdade que se vive no público. Referiu nesta questão uma interpelação que o Sr. Primeiro-Ministro me fez numa cerimónia, penso que em Oeiras, se não me engano, em que, por outras razões, coincidimos no mesmo local. Sei que esse episódio foi aqui referido pelo ex-diretor do Público, José Manuel Fernandes. Gostava de dizer que ele soube desse episódio, não por mim, nem por ninguém da Sonai. Acontece que foi em público e, portanto, outras pessoas assistiram e teve-lhe-ão contado ou alguém contou a alguém, mas eu soube que ele sabia desse episódio muitos meses depois, quando teve a gentileza de me informar que tinha tomado a decisão de sair da presidência da direção editorial. Nesse momento falámos desse episódio que ele me disse que sabia. Mais uma vez, e dentro da linha do que eu disse, foi um episódio que se passou entre o Sr. Primeiro-Ministro e eu próprio, em público. Portanto, não acredito que tivesse qualquer intenção de pressão. Acho que foi um desabafo, um comentário, uma crítica, que eu considero legítimo, mas que, como a incoerência que eu disse, nem sequer referi, porque, obviamente, são os critérios editoriais que imperam, e eu não tenho dúvida que o Sr. Primeiro-Ministro ficou desagradado com aquela, com aquela situação, e acho normal, natural, que eu tivesse, que me o tivesse dito e interpretei-o assim como estou aqui a dizer. Por último, refere, eu perguntava-me se, na minha opinião, é concebível a interferência direta da gestão ou dos órgãos de gestão na área editorial ou nos critérios editoriais. Eu confesso que o jornalismo que defende o tipo de jornais, o tipo de informação que acho que é necessário que exista, para esse tipo de jornalismo não é compatível com esse tipo de interferência. E portanto, acredito realmente no que é a nossa prática, que é tentar separar ao máximo essas duas responsabilidades, procurar criar as condições para que seja mais evidente essa independência, sem que haja a impossibilidade de haver algum tipo de escrutínio sobre o que é feito na área editorial. Nesse aspecto, lembro que o Público, como é conhecido, tem um órgão, que é um conselho consultivo, que não é composto por pessoas da gestão da SONAICOM, nem ninguém da SONAI, e esse conselho consultivo reúne, algumas vezes por ano, com a área editorial, com a direção editorial, e com igual liberdade opina e emite pareceres sobre a sua leitura de como o Público está a gerir essa componente. E é um leque alargado de pessoas que constitui esse conselho consultivo. Lembrava o professor Diogo Lucena, o Dr. António Borges, o Dr. António Vitorino, a Dra. Isabel Mota, o Dr. Gonçalves Pereira, o Dr. Álvaro Barreto, António Barreto, perdão, a Dra. Manuela de Melo, o engenheiro Rui Guimarães. Portanto, são pessoas que foram escolhidas pela sua reputação, pela sua enorme independência também, pelo prestígio pessoal que têm, e esses sim, em reunião com a direção editorial, emitem opiniões sobre a área editorial, e, permitindo também um espaço de algum escrutínio, mas que não está enfiltrado aos interesses ou à lógica da administração do jornal. Julgo que respondi às questões que me pôs, mas se houver alguma questão que eu não respondi...
Eu não sei, só uma pequenina precisão nesta última... Penso responder rigorosamente a tudo, Sr. Engenheiro. Só uma última precisão nesta última questão. Se da sua experiência se entende que cabe a uma administração intervir nos formatos ou na informização de jornais televisivos, sendo certo, obviamente, não é o caso da sua... na SONAICOM, mas pela experiência que tem do setor, se acha que cabe no munos de uma administração poder ter uma interferência a esse nível?
Sobre a televisão sinto-me menos à vontade ainda para falar, mas eu admito que haja aspectos de caráter não editorial que possam ser discutidos e ser do interesse global da gestão da empresa. Eu penso que o que é mais importante é separar a independência e a autonomia dos jornalistas e da área editorial para definir os critérios por que se rege a informação desse canal. E desde que isso não seja posto em causa, admito que possa haver áreas em que a intervenção da gestão possa ser um valor acrescentado, mas nunca que interfira com aquilo que me parece essencial que referi.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, antes de mais, queria cumprimentá-lo, agradecer a sua participação nos trabalhos desta Comissão e saudar pessoalmente pela muita elevada estima que tenho pelo Sr. Engenheiro. E o Sr. Engenheiro já explicou que não participa na linha editorial, que a área que gera a empresa Sonaicom tem outras responsabilidades para além do jornal público, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de ouvir a sua posição, a sua opinião, porque, sendo a Sonaicom a empresa acionista do jornal público, tem também aqui uma palavra a dizer e tem a sua própria interpretação das situações que lhe vou perguntar, é relevante para o apuramento da verdade e da situação que já aqui foi discutida quando da presença do anterior diretor do público. Eu fui ver a cronologia de alguns acontecimentos referidos aqui por José Manuel Fernandes e constatei que a OPA da Sonaicom sobre a PT decorreu no ano 2006 e até ao fim do mês de fevereiro, princípio do mês de março de 2007. Apenas algumas semanas depois, no fim de março, é que o público inicia a publicação da história da licenciatura. Mas aquilo que José Manuel Fernandes disse aqui nesta comissão no dia 17 de fevereiro foi, e vou reproduzir o que ele disse, que embora sem referir a origem, quem lhe teria dado essas indicações, mas a sua afirmação foi de que o grupo Sonai foi propositadamente prejudicado pelo Governo na OPA sobre a PT por fazer jornalismo incómodo. Aliás, o ex-diretor José Manuel Fernandes foi até mais longe e referiu que, para além dessas notícias desfavoráveis publicadas no público sobre a licenciatura, que também tinha sido colocada como condição para que a OPA tivesse sucesso que o diretor do público, José Manuel Fernandes, fosse afastado do jornal. Bem, esta é uma afirmação surpreendente, que cria a suspeita de que o negócio e que a OPA sobre a PT não teve sucesso e teria sucesso se a Sonaicom tivesse alterado a direção do jornal público. E, portanto, aquilo que eu lhe gostava de perguntar é se foi exercida essa pressão, se algum membro do Governo, Primeiro-Ministro, algum membro, algum Ministro, algum Secretário de Estado, alguma vez condicionou a Sonaicom no exercício do direito dessa OPA sobre a PT e que tivesse colocado como condicionante a substituição do diretor do público. E depois, se isso aconteceu, também gostava de saber porque é que essa situação não foi denunciada, porque é que a Sonaicom não tomou posição pública sobre essa eventualidade. Há algumas semanas, numa entrevista à revista Visão, o engenheiro Belmiro de Azevedo, proprietário do jornal público, disse que José Manuel Fernandes foi afastado da direção do jornal, e vou citar, por não passar uma imagem de independência, por ter uma agenda política escondida, disse ainda que, embora José Manuel Fernandes continuasse a trabalhar com o público, não teria mais responsabilidades na linha editorial. Ou seja, o próprio patrão do grupo Sonai reconhece que José Manuel Fernandes se afastou por não reunir condições de isenção e independência suficientes para se manter como diretor do jornal. Aliás, a direção que seguiu a José Manuel Fernandes reconheceu no seu primeiro editorial que, e referindo-se ao caso das alegadas escutas a Belém, escutas que nunca se confirmaram, que o fundador deste jornal, Vicente Jorge, estou a citar esse editorial, que o fundador deste jornal, Vicente Jorge Silva, disse num texto recente que a credibilidade da imprensa de referência ficou seriamente afetada pelos incidentes que rodearam a última campanha para as legislativas. Um balanço duro, mas uma conclusão lúcida. Mais à frente, no mesmo editorial, pode-se ler, e volto a citar, mas não escamoteamos o facto de ser a nossa primeira obrigação repor essa credibilidade ameaçada, diz a nova direção. Conscientes que estamos na percepção pública de um excesso de peso ideológico no jornal, acreditamos num jornalismo culto e responsável que desafia o sensacionalismo e as agendas informativas cada vez mais estreitas. Ou seja, tal como o engenheiro Belmiro de Azevedo, o fundador do Jornal Público e a nova direção reconhecem que José Manuel Fernandes tinha uma agenda política oculta e deu ao jornal um excesso de peso ideológico. Eu gostaria que lhe dissesse o que pensa sobre isto, se também concorda, e se, de alguma forma, estas razões ponderaram na saída do ex-diretor. Sr. Engenheiro, três questões mais simples. O Sr. Engenheiro acha que a Sonaicom é permeável à interferência na linha editorial do Público? A Sonaicom, como acionista, interfere na linha editorial do Jornal Público na defesa dos interesses do seu grupo? Na publicação das notícias do chamado caso das escutas, acha que o Jornal Público ou o seu diretor, José Manuel Fernandes, foram manipulados, ingênuos? O que é que acha que aconteceu? E por último, Sr. Engenheiro, o Jornal Público, se o Jornal Público comprometesse de forma irreversível um negócio importante para a SONAI, como por exemplo a OPA sobre a PT, como reagiria o acionista?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, assim que acabar de tomar nota, o Sr. Engenheiro Ângelo Paulo Pérez.
Peço desculpa, estava a tentar captar o essencial da questão para depois não me perder. Na primeira questão, o Sr. Deputado Rui Pereira refere a cronologia, uma cronologia de acontecimentos e pergunta-me se foi colocada a condição de que José Manuel Fernandes fosse retirado da direção do Público para que a OPA pudesse ter sucesso. Confesso-lhe que na minha atividade de gestor da SONAI e da SONAICOM, nunca nenhum membro do Governo, nunca nenhuma pessoa com autoridade no processo ligado à OPA teve comigo, ou que eu saiba, posto essa condição. O José Manuel Fernandes referiu isso. Como disse, há coisas nestas que passam a imagem que é, na minha experiência pessoal, e só posso falar dessa. Não, nunca me foi posto nenhuma condição desse tipo e acho que seria completamente descabida. E, portanto, se me pergunta se foi exercida essa pressão nesse sentido, formalmente não foi e, portanto, não tendo sido, não poderia ser denunciada, naturalmente. Penso que As leituras que vão sendo feitas à volta dos contactos formais e das posições formais que são estabelecidas entre as diferentes entidades envolvidas no negócio, as leituras que vão sendo feitas à volta é que terão suscitado essa interpretação. Naquilo que aos factos diz respeito, eu julgo que tenho que contrariar completamente essa ideia. Refere depois que terá sido causa da saída do José Manuel Fernandes da direção editorial do Público questões ligadas à sua à perda de credibilidade e à sua diminuição da leitura de independência que porventura tivesse havido por parte da direção ou da gestão da Sonaicom. Não é verdade. José Manuel Fernandes, antes do verão, num momento em que, porventura alguns se lembrarão, em que havia umas negociações difíceis no Público, que se prendem com a dificuldade natural que os negócios de comunicação social têm, mas, portanto, nessa altura, o José Manuel Fernandes comunicou-nos que era a sua intenção sair da direção editorial do Público. por intenção sua, não foi afastado, não foi uma decisão da administração. Penso que ele também o disse aqui, que foi uma decisão sua, e eu confirmo que assim foi. E, portanto, não diria que haja qualquer leitura por parte da administração da Sonaicom que tivesse levado a isso. O facto de a nova direção editorial, quando fez o primeiro editorial, ter feito as referências que citou, também por coerência, tem que dizer que só a eles compete. Portanto, se eles têm uma leitura de que havia um trabalho a fazer no sentido de afirmar com mais clareza, junto de todos os públicos que acompanham o público há 20 anos, a sua clara independência e isenção, eu acho que isso é uma preocupação de qualquer direção editorial que se preze a qualquer momento, reforçar essa posição, reforçar essa leitura, e, portanto, acho natural que alguém, quando inicia funções, que reitere esse compromisso com os leitores, mas, como disse, nada teve a ver com a gestão da Sonaicom, nem do público. Para dizer a verdade também, e eu não queria muito, e acho que não é o objetivo, mas não queria muito emitir opiniões pessoais sobre questões editoriais, isso obviamente não o faço, tenho uma imagem de que a direção editorial se sente, como as outras que lhe antecederam, foram sempre de um profissionalismo muito grande, o que me pareceria incompatível com a existência de agendas pessoais. É essa a imagem que eu tenho. Tenho muito respeito pelo público, acho que é um jornal em que tem sido possível, como disse, honrar o livro de estilo que tem, e só assim atingiu a posição que tem de credibilidade junto de vastos públicos. Pergunta-me se a Sonaicom é permeável a influências. Eu o que diria, nós, a Sonaicom, como qualquer empresa e com as responsabilidades que tem, vive num contexto em que deve ouvir e perceber a realidade que a envolve. E os seus atos de gestão são naturalmente informados por todo o contexto. Se é permeável no sentido de influenciar a linha editorial do jornal, nunca. De modo nenhum. Já o disse, não falo sequer sobre esses temas, portanto, não é. E, portanto, nesse contexto, a resposta é definitiva. Não é. Se interfere na linha editorial, repito-me, não interfere. Procura criar as condições, como disse, para que haja algum escrutínio, para que haja alguma capacidade de os jornalistas e a direção editorial conhecer a opinião da sociedade, representada ali por pessoas que nos merecem toda a consideração, e isso é uma ação que nós procuramos que aconteça, mas propositadamente nem sequer as pessoas, nenhuma pessoa da administração da Sonaicom faz parte do conselho do conselho consultivo. Pergunta-me também se os jornalistas foram permeáveis a alguma influência. Eu confesso, não posso responder por eles. Tenho um grande respeito pela generalidade dos jornalistas que escrevem no público. Acho que a própria direção editorial tem um cuidado particular com isso. Admito que haja situações que correm melhor, outras que correm pior, mas nada me leva a crer ou a entender que se trate de permeabilidade. Há situações que poderão correr melhor, outras que poderão correr pior, mas também aí julgo que serão os jornalistas e a direção editorial quem melhor pode explicar o que se passou, o que se passa, porque na realidade eu não tenho nenhuma informação privilegiada sobre isso. Por último, questiona-me se perante a hipótese de a existência do público comprometer seriamente um... É um cenário que eu não consigo pôr, porque... Se publicasse uma notícia que comprometesse um negócio, eu confesso que, como não fazemos qualquer interferência, nem à anteriori, nem à posteriori, portanto, esse cenário nem se poderia pôr, porque se publicasse, não tinha publicado. Quer dizer, eu não saberia, nem tinha que saber, e se isso acontecesse, acontecia. Não, agora, o que não há nada que eu consiga identificar que nos leve a mudar esta posição, que é a posição de fundo que mantemos há 20 anos. Penso com grande consistência.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Engenheiro Ângelo Pauper e agradecer-lhe a disponibilidade que teve para vir aqui responder às nossas questões. A primeira questão que lhe queria colocar, nós tivemos aqui ontem o Dr. José Eduardo Muniz, que nos disse que, na opinião dele, quando se fala em pressões sobre a comunicação social, essas pressões são hoje em dia mais feitas sobre administradores e conselhos de administração do que propriamente sobre jornalistas. Também o Dr. Francisco Pinto Balsemão, de uma forma muito diplomática, abordou este problema. Eu gostava de saber se, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Sonaicom, proprietária do Público, se alguma vez foi confrontado com uma situação destas. Segunda questão. Congresso de Espinho, do Partido Socialista. Nesse congresso, o engenheiro Sócrates elegeu como grandes opositores políticos uma televisão e um jornal. Esse jornal era o Público. Eu gostava de saber como é que os donos do Público, a Sonaicom, encararam essa situação, ou se ficou preocupado com o facto. Terceira questão. Eu lembro de ter visto umas declarações, eu creio que foi lá alguns em setembro, do engenheiro Belmiro de Azevedo, em que disse, se alguém quiser mandar no Público, que compre o jornal. Eu perguntava-lhe se havia alguém que queria mandar no Público. E, por último, em quarto lugar, em relação às declarações feitas aqui pelo ex-diretor do Público, ele falou-nos em duas questões que me pareceram particularmente preocupantes. A primeira era o acesso que o jornal tinha à informação, ou seja, ele disse-nos que a determinada altura o Governo dificultava ao jornal Público o acesso a comunicados por conferências de imprensa, visitas oficiais, fontes, etc. Eu pergunto-lhe se a Sonaicom, tendo em conta que, obviamente, essa falta de acesso à informação prejudicava a qualidade do produto que estava a ser vendido, que era o Público, se isso foi uma preocupação para a Sonaicom e se chegou à administração da Sonaicom esta situação do Público. A segunda questão é da publicidade. Também foi aqui referido que, no que toca à publicidade do Estado, setor empresarial do Estado ou participadas do Estado, que a partir de determinado momento se sentia alguma discriminação em relação a alguns jornais, designadamente, e neste caso concreto, o Público. Aliás, o Dr. José Manuel Fernandes falou de um caso concreto de uma campanha do Instituto de Turismo de Portugal. Eu pergunto também se, enquanto donos do Público, no sentido em que esta questão da publicidade afeta diretamente as receitas e, nesse sentido, a rentabilidade do jornal, se essa questão também chegou à administração da Sonaicom e como é que a encarou.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem de novo a palavra o Sr. Engenheiro Ângelo Pauper.
Bem, primeira questão, penso que se referia à ideia que foi aqui deixada por outras das pessoas que cá vieram, que as pressões são sobre a administração e não sobre os jornalistas. São sobretudo sobre a administração e não sobre os jornalistas. Eu devo dizer que a Sonaicom não foi confrontada, não se sente confrontada com pressões, porque eu penso que as pessoas em geral e os agentes políticos e empresariais e económicos em particular sabem qual é a atitude de gestão da Sonaicom. E, portanto, eu confesso, não fui nunca pressionado. As situações como aquela que falávamos há bocado, não a tomo como pressão, porque uma pressão que não chega ao seu objetivo não é pressão. E se a própria pessoa sabe que assim é, não pode considerá-lo como pressão. A administração da Sonaicom, como eu disse, é confrontada muitas vezes com opiniões, com leituras, mas não as transmite aos jornalistas, portanto não há influência por esse facto. É verdade, e eu sei que foi referido no Congresso de Espinho o desagrado que havia com, não sei se com o público, se especificamente com o seu diretor editorial. É uma realidade, mas como disse, não em nada alterou a nossa linha de atuação e da relação entre a administração e a direção editorial. Também refere que foi comentado pelo engenheiro Belmiro de Azevedo, que terá dito que se alguém quisesse mandar no público que o comprasse. Penso que essa frase deve ser lida com a clareza com que o engenheiro Almir costuma falar de tudo e destas coisas em particular. Quer dizer que ninguém manda, ninguém passa recados para a direção editorial do público através da sua gestão ou do seu quadro acionista. E, portanto, isso é que é a posição que eu leio desta frase e não interpreto de outra maneira. Não é possível fazê-lo através da atual administração. Quando me pergunta se alguém quer comprar, eu não sei se alguém quer comprar, não faço ideia. Admito que muita gente quer que o público continue a ser o que é, esta referência de independência, e até diria que se houvesse muita gente que quisesse comprar o público com essa mesma ideia, que seria positivo, sob o ponto de vista da atitude empresarial que temos em relação aos negócios. Se alguém quisesse comprar o público para desvirtuar o projeto, eu penso que isso seria muito, muito difícil de encontrar qualquer resposta por parte da SONEI. Depois, refere a questão a que foi também citada aqui nesta comissão, de que terá havido algumas dificuldades no acesso à agenda. Quem o disse tem obrigação de saber. Eu não tenho. Portanto, eu não posso confirmar nem desmentir essa afirmação, porque não sigo, não tenho essa informação, mas é óbvio que quem o disse tem a obrigação de saber, se isso aconteceu, é motivo de preocupação, mas que realmente não permite grande espaço de atuação à gestão da empresa. Como disse, os diferentes agentes são soberanos nas suas decisões. E também em relação à publicidade se passa o mesmo. Eu não posso, nós somos uma empresa privada, põe publicidade naquele jornal quem quer, quando quer. Se me pergunta se os meus critérios, quando escolhemos os meios para fazer publicidade, têm algo que não seja a ver com os critérios técnicos, com os critérios adequados às funções que definem quem que se faz publicidade e onde se faz, não tem. Fazemos publicidade onde achamos que devemos fazer, pelos objetivos que pretendemos de negócio associados aos produtos publicitários. E, portanto, não é a minha forma de estar, tomar decisões com segundos sentidos no que diz respeito à alocação de publicidade. Se alguém não pôs publicidade no público com outras motivações, só esse alguém pode justificar e explicar. Nós temos que respeitar quem põe publicidade no público, como respeitamos quem não põe, e gostaríamos que pusessem mais. Apesar de que eu devo dizer que se pergunta se isso nos preocupa muito, se é um tema da administração global da Sonaicom, é óbvio que no campo dos princípios a existência de critérios que não aqueles que nós consideramos adequados para a alocação dessa publicidade, a existência desses outros critérios, é algo que nos afeta e prejudica. Mas, como disse, tenho que respeitar. No entanto, não tenho uma atenção muito grande sobre o tema. A publicidade total do público corresponde aproximadamente a 1% das receitas da Sonaicom. E, portanto, a distribuição depois da publicidade pelos diferentes agentes que usam o jornal para publicitar são valores que, no todo da Sonaicom, não são a primeira prioridade. E, portanto, há um acompanhamento feito pelas equipes do público a esses aspectos. A administração da Sonaicom só por acaso poderá ter conhecimento dessas situações.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por estar aqui connosco a responder a estas perguntas. Temos feito perguntas que, em muitos casos, nos vai dizendo que, no caso da Sonaicom, não terão muito sentido. Mas eu queria perguntar-lhe o seguinte. Obviamente que há uma diferença entre a leitura que a Sonaicom faça de atuações externas e a intencionalidade dessas atuações. E, portanto, o que eu lhe queria perguntar, e porque aqui discutimos muitas vezes, e como foi referido ainda agora, que as pressões sobre a imprensa fazem-se cada vez mais sobre as empresas, ainda que também sobre os jornalistas, e há problemas também aí que devem ser abordados. Mas queria-lhe perguntar se, ainda que a Sonaicom seja imune a essas pressões, se considera completamente descabido afirmações como foram feitas aqui, que a atuação do Governo, quando foi da OPA da Sonaicom APT, foi uma tentativa também, de pressão e uma retaliação por causa da linha editorial do público. Ou seja, independentemente da Sonaicom ser permeável a pressões, as pressões podem ser tentadas. E, portanto, se considera que aí houve uma tentativa de pressão. Se considera também que, no caso da publicidade que foi citado, independentemente dessa atuação ter ou não resultado, se houve tentativa de pressão, ainda que depois considere que a forma como funciona a Sonaicom a torna imune a todas essas tentativas. Já aqui também nos disseram jornalistas que as pressões, há muitas pressionáveis, só serão alguns e só em algumas ocasiões, mas as pressões continuam a dizer que existem. E, portanto, o que eu lhe pergunto é, mesmo considerando que a Sonaicom é imune a essas pressões, se acha que foram tentativas de pressão ou não, ou que são coincidências, pura e simples. Queria também perguntar-lhe se o jornal público não tem sido público, que o jornal público, do ponto de vista financeiro, não está nas melhores das formas. O que, obviamente, não é nenhuma avaliação sobre a sua forma do ponto de vista do órgão de comunicação social. O que eu lhe pergunto é porquê que a Sonaicom mantém o público? Finalmente, e porque esta manhã estivemos aqui a ouvir longamente explicações sobre como funciona um setor de negócio que também é seu, perguntar-lhe, e aqui sei que lhe estou a pedir para emitir uma opinião pessoal, que sei que prefere não fazer, mas se achar que o pode fazer para nos dar também o seu conhecimento e a sua visão, uma vez que é uma pessoa que se move nesta área, se acha habitual, digamos assim, que, tendo em conta a necessidade da PT de conteúdos e de conteúdos, do ponto de vista de conteúdos de uma televisão em canal aberto, obviamente não é compra de conteúdos avulso, e, portanto, este tipo de interesse que a PT tinha na TVI, e que um negócio que, pelos vistos, era estrategicamente tão importante e que seria tão bom negócio, como nos foi afirmado aqui hoje, e que só não se deu por causa da proximidade de um ato eleitoral, afastado que está esse ato eleitoral há alguns meses, que nada mais tenha acontecido. Se lhe parece normal este curso de coisas, ou seja, que não só não tenha sido retomado esse negócio, como não tenha sido retomado nenhum negócio similar. Sei que estas não são as suas empresas nem os seus negócios, mas é com certeza o seu setor de atividade e, portanto, julgo que nos poderá elucidar também sobre como o que será, o que se pode considerar habitual nesta área. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Ângelo Paupério.
Muito obrigado. As perguntas que me faz, que a primeira, gostei como perguntavam-me se, na minha opinião, não eram tentativas, apesar de não resultarem, em não serem eficazes no sentido da pressão a obter os seus efeitos, se não eram tentativas portanto, se as pressões se não tinham uma intencionalidade reprovada. Eu responder-lhe que sim ou que não seria fazer um juízo de valor sobre quem o faz, que eu não estou em condições de fazer. Repare, eu não vou refugiar-me na ingenuidade de dizer que não pode acontecer. Isso não é verdade. Eu admito que as pessoas, quando fazem pressões, e como disse, há muito tipo de pressões, há pressões sobre a área editorial e há outro tipo de pressões, e as empresas têm que reagir aos contextos e, portanto, há formas de influenciar as decisões e o mercado funciona com isso. A questão é saber se são ilegítimas, por um lado, e por outro lado, se a intencionalidade subjacente é reprovável. Eu sobre a segunda área não vou pronunciar, serão as pessoas que podem dizer se as suas intenções são boas ou más. No que diz respeito à legitimidade ou não, eu nunca fui confrontado com qualquer tipo de pressão que considerasse ilegítima. Estamos, no fundo, considero naturalmente que se tivesse acontecido, também sentiria que era a minha obrigação denunciá-lo ou atuar em conformidade. Questiona-me porque é que a Sonaicom mantém o público, uma vez que o jornal não está bem sob o ponto de vista financeiro. A Sonaicom sabe que tem um ativo com muito valor. A credibilidade do público, a marca do público, é um valor, é um ativo sobre o qual vale a pena construir. A situação do público, sob o ponto de vista financeiro, não é a que nós gostaríamos. O público tem um EBITDA negativo. Mas eu diria, repare, bastava que o nível de publicidade que se verificou em 2008 se verificasse em 2009, que com a atuação que foi feita de gestão, que o jornal estaria equilibrado. Portanto, o que nós estamos hoje é perante uma situação em que o mercado da comunicação social escrita está a sofrer um momento particularmente difícil. Aliás, não é o único mercado, não é o único setor que sofre com a situação que se vive não só cá. Portanto, há uma coisa é o equilíbrio económico do público num determinado ano, outra coisa é a salvaguarda do valor do ativo que aquela participação representa nas nossas contas. A questão também se pode pôr é qual é a alternativa. Porque como é que se consegue preservar o valor desse ativo se não sendo no sentido de procurar as melhores soluções de gestão para o fazer evoluir para uma situação economicamente mais interessante. E há tendências no setor que dão alguma expectativa de se poder rentabilizar, quer na frentes que crescem muito, por exemplo, como se sabe, uma das responsabilidades pela situação da imprensa escrita em papel é o crescimento da atividade no online, e, portanto, onde o público tem uma posição privilegiadíssima, o jornal generalista com mais page views na internet, e portanto são valores, são ativos, e a internet também tem publicidade, são ativos que são muito valiosos para a Sonaicom, e portanto não se põe a questão de manter, é que seria uma destruição de valor muito grande o não manter o público nestas circunstâncias, a menos que fosse um alvo de um processo de alienação, mas mesmo esse, vender uma empresa que tem expectativas de melhorar a sua situação económica, vendê-la num momento em que ela estivesse numa situação menos boa, não seria a decisão de gestão mais adequada. E, portanto, eu penso que é completamente lógica a decisão de procurar continuar a desenvolver o jornal. O jornal já teve momentos de rentabilidade muito melhor do que é que tem hoje. Ciclicamente teve situações de estar a produzir EBITDAs negativos, mas tem sido possível invertê-los e sempre criando valor na marca, que é um ativo importante. Depois faz-me uma pergunta, mas que me ajudou na resposta porque me disse que sabia que eu não queria emitir opiniões pessoais. Mas neste caso, por maioria de razão. Há aqui uma questão de uma opinião sobre uma situação, mas que envolve empresas concorrentes minhas. A estratégia da Sonaicom não passa por controlar conteúdos de televisão. A estratégia da Sonaicom passa por disponibilizar conteúdos de televisão produzidos por terceiros no máximo de qualidade e de diversidade possível. Não é, portanto, a nossa estratégia desenvolver internamente conteúdos de televisão nem controlá-los. Se empresas concorrentes o querem fazer, fará parte da sua estratégia. Houve tempos em que isso foi, até sob o ponto de vista de setor, mais aceite como uma estratégia ganhadora. Hoje é menos. Realmente não sob o ponto de vista da minha leitura ou a minha informação sobre o que se passa no mundo das empresas de telecomunicações, não é que essas empresas queiram ser donas de canais generalistas de televisão, mas admito que haja situações em que isso seja a vontade da gestão e que tenha o apoio dos seus acionistas. Não quero, portanto, aqui dizer se acho que é normal que eles tenham não tenham voltado a tentar comprar ou não. Não me pronuncio de todo, porque só eles saberão a sua estratégia e não me ficava bem sequer comentá-la.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores engenheiros do Papério e agradecer-lhes os conhecimentos que temos estado nesta comissão e queria ainda assim colocar-lhe algumas perguntas, talvez a primeira, talvez não de certeza, a primeira já foi colocada, mas eu gostava que, e tem a ver precisamente com esta questão do interesse que está por trás da manutenção de órgãos de comunicação social, grupos de comunicação social que dão prejuízo no quadro de grupos económicos privados que têm como objetivo o lucro, né? Essa explicação que acabou de nos dar daquilo que significam os grupos de comunicação social, os órgãos de comunicação social como ativos para os seus proprietários, eu julgo que se essa situação implicar uma situação económica deficitária, portanto de prejuízo, poderá ser difícil considerar um jornal, no caso da Sonaicom, a referência expressa é ao público, poderá ser difícil considerar um jornal um ativo no quadro de um grupo económico quando ele dá prejuízo. E, de facto, nós já tivemos a oportunidade de colocar esta questão a outras das personalidades que foram ouvidas nesta comissão, porque não nos parece ser clara, muito clara esta situação, não nos parece ser muito claro o interesse em manter um órgão de comunicação social que dá prejuízo. E, portanto, de qualquer forma, se puder acrescentar mais algum detalhe a essa análise que fez, agradecia-lhe. Mas há outras questões que gostaria de colocar, até tendo por referência, julgo que há aqui algumas afirmações, tendo em conta quem as fez, parecem estar trocadas. E eu reporto-me aqui apenas a duas. Uma afirmação do engenheiro Belmiro de Azevedo, que no aniversário do público dizia o seguinte: eu posso facilmente satisfazer todos os que procuram a receita ideal para uma saudável relação entre o acionista e a edição. Os poderes vão e vêm. Basta ignorar os pedidos, os protestos, as pressões, as retaliações e as ameaças e continuar a exigir aos gestores e aos jornalistas que façam do rigor profissional e da sustentabilidade económica a garantia mais segura da sua independência e longevidade. Palavras do engenheiro Belmiro de Azevedo. Por outro lado, nesta comissão ouvimos já as palavras do diretor de um jornal, no caso o diretor do Jornal Expresso, dizer que só não são pressionados ou só não são pressionáveis aqueles diretores de órgãos de comunicação social que à partida estão alinhados ou com o poder político ou com o poder económico. Bem, e de facto, tendo em conta quem prefere estas afirmações, a lógica apontaria para que fosse o inverso, quer dizer, os jornalistas darem a receita para a independência e os detentores do poder económico a traçarem o quadro daquilo que podem ser as relações de dependência ou de condicionamento. Isto é o contrário, mas isto leva-nos à questão, e é uma questão que foi aqui referida pelo ex-diretor do Público, José Manuel Fernandes também, que aponta a fragilidade económica dos órgãos de comunicação social como um problema grande, na medida em que os torna mais vulneráveis às pressões, venham elas do poder político, venham elas do poder económico. E as questões que gostava que considerasse têm que ver, por um lado, com o peso da publicidade na estrutura de receitas dos órgãos de comunicação social, que faz os órgãos de comunicação social dependerem da publicidade, seja ela do Estado ou não, e, portanto, da publicidade poder ser utilizada como um instrumento de pressão sobre os órgãos de comunicação social, que condiciona, ou pelo menos nas tentativas de condicionamento desses órgãos de comunicação social. Por outro lado, também das audições que já foram realizadas, a dependência de financiamentos bancários e do acesso ao crédito surge também como um aspecto central de vulnerabilidade e de dependência dos órgãos de comunicação social, portanto, vulnerabilidade a pressões e a tentativas de condicionamento. E eu gostava que, do ponto de vista da sua experiência profissional e, da experiência que tem a lidar com estas questões, que pudesse analisar e dar-nos aqui algum contributo sobre o exato quadro em que nos movemos. Porque nós também temos situações mais preocupantes, como aquela relatada pelo diretor do SOL, que nos deu conta de cortes de linha de crédito, de ameaças de não se resolverem-se problemas financeiros se determinadas questões, determinadas investigações jornalísticas prosseguissem, e, portanto, isto cria, de facto, um quadro em que, por via da dependência económica, as pressões do poder económico e do poder político têm, de facto, um campo aberto para poderem vingar. E, portanto, eu gostava que, também, do ponto de vista da sua experiência profissional e do ponto de vista da experiência da Sonaicom, nos pudesse dar aqui algum contributo para esta reflexão que nós julgamos ser importantíssima no quadro da aferição das condições da liberdade de imprensa em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Pauperi.
Muito obrigado. Eu penso, como disse, estes temas, alguns que levantou já abordei, eu não queria muito repetir-me, mas iria tentar contextualizar um pouco melhor a minha posição. Eu tenho a opinião que os grupos económicos não têm, não devem ter interesse em deter ativos que dão prejuízo e não o devem ter numa perspectiva sustentável. Ninguém quer ter um ativo que dê prejuízo, a não ser que valorize coisas que, no nosso caso, não são valorizadas. Nós, não, como disse, não influenciamos e, portanto, não podemos valorizar aquilo que não fazemos. E, portanto, a questão não se põe, no nosso caso, como dá prejuízo ou não dá prejuízo. Tem um caminho para valorizar mais, para deixar de dar prejuízo, para assumir um contributo positivo no conjunto dos negócios ou não. E como disse, nós achamos que tem. Caso contrário, não estaríamos ainda a investir e a procurar melhorar o produto cada vez mais, criando condições cada vez melhores para otimizar a exploração deste negócio. Claro que eu posso dizer isto porque também contextualizo isto dentro da Sonaicom. A Sonaicom é uma empresa que, por exemplo, para ter ordem de grandeza, é um sexto da Sonai em termos de volume de negócios, e o público dentro da Sonaicom é 1%, como eu disse, do volume de negócios e também da ordem de grandeza. O valor do EBIT, do resultado do público, é da ordem de grandeza também pouco superior a 1% da Sonaicom. Não tem dívida externa, portanto, é um jornal que é financiado dentro do balanço da Sonaicom, portanto, todas as pressões que referiu, que podem ser muito gravosas na vida de um jornal ou do meio de comunicação social, não se aplicam, neste caso, pela dimensão relativa e pela estrutura de detenção que é tida. E, portanto, eu não contesto de modo nenhum que possa existir uma situação agravada de pressão sobre órgãos de comunicação social que estão dependentes, cuja sobrevivência de curto prazo está dependente de atuações de terceiros. É natural que esse espaço se torne mais propício à influência. Quando o engenheiro Belmiro fez a afirmação que referiu com uma receita para a independência, naturalmente que também tem em conta que faz parte dessa receita o procurar ao máximo não estar na dependência económica de terceiros que possam ter a veleidade ou a intenção de influenciar a linha editorial para viabilizar coisas que são necessárias à empresa. Eu diria que o mais importante para mim é que, no nosso caso, o nosso jornal, não estando nessa posição, não sofre desse mal. Eu penso que abordei as questões.
Eu também acho que sim, porque acabou de... fez uma exposição de tal maneira abrangente que acabou por tocar nos aspectos todos que o Sr. Deputado tinha colocado. Vamos então começar uma segunda e última ronda. Senhora Deputada Conceição Pereira.
Muito boa tarde. Cumprimento também.
3 minutos, Sr. Deputado.
Certo. Cumprimento também o Sr. Engenheiro Ângelo Pauperi. Quero lhe agradecer também a sua disponibilidade, a forma como tem aqui respondido, a forma cautelosa e delicada como aqui tem. E é precisamente pegar nas suas palavras, Sr. Engenheiro. O Sr. Engenheiro, há uma pergunta que há pouco aqui foi formulada em relação à questão da OPA e se tinha sido relacionada ou não com a saída do seu diretor, que caso o seu diretor fosse retirado, teria sucesso. O senhor engenheiro respondeu, não sei se foi uma questão de palavras, que formalmente não lhe foi transmitido, formalmente. Como nós ouvimos algumas pessoas com grande responsabilidade no país também dizer que formalmente não sabiam, mas conversas de amigos, não sei se houve conversas também de amigos que, por acaso, sobre esta matéria, não sei se foi uma questão, gostaria que me esclarecesse. E já agora gostaria também que nos transmitisse, já tem aqui sido também referenciado por outros que o antecederam, de que, quer no governo do Sr. Engenheiro Guterres, quer no governo do Dom Barroso, que não tinham sentido, muitas vezes, certas pressões e certas abordagens. O Sr. Engenheiro referiu aqui um comentário que foi feito em público pelo Sr. Primeiro-Ministro, se é habitual, ou se já tinha sido confrontado pelos anteriores Primeiros-Ministros ou por outros Ministros, com esse tipo de comentários. E também se depois da saída do senhor, do antigo diretor, do José Manuel Fernandes, se tinha voltado a haver esse tipo de comentários, ou se não, voltaram a acontecer. Porque eu agora aqui, quando o Sr. Engenheiro estava a falar nas pressões, vejo-me lembrar um bocadinho os nossos irmãos, os nossos vizinhos, melhor dizendo, espanhóis, que costuma dizer, eu não acredito em bruxas, mas que lá vai, ai. Portanto, gostaríamos aqui que esclarecesse um pouco esta questão. E também, sobre a publicidade, Sr. Engenheiro, não nos chegou a responder. Nós tivemos aqui um diretor de jornal, Henrique Monteiro, e também o Presidente do Conselho de Administração da empresa, que não teve nenhuma dificuldade em dizer que, efetivamente, nomeadamente uma entidade bancária, durante ano e meio não fez publicidade e até nos explicou, enfim, com muitos pormenores, como é que tinha sido reatada a relação publicitária. Houve ou não houve, realmente, alguns cortes na publicidade, nomeadamente a que já foi aqui referida, ou foi apenas a crise que no ano 2009 fez diminuir a publicidade? Gostaríamos de saber muito concretamente. E já agora, também se nos puder dizer muito rapidamente, porque também já ouvimos aqui, nomeadamente, do Sr. Presidente do Conselho de Administração da empresa, alguns comentários sobre as políticas, nomeadamente destes últimos governos, destes últimos tempos, em relação à legislação e os concursos de comunicação privados. Como é que entende este tipo de legislação que tem sido feita? Se tem ajudado ou se tem dificultado aos grupos privados a sua atuação? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Ângelo Paupério.
Obrigado. Eu usei, ou terei usado a expressão formalmente, com, no fundo, o objetivo que eu queria, da minha expressão, era dizer que nunca fui confrontado com a situação pelos agentes que pudessem estar envolvidos no processo de decisão. Quando, por exemplo, estou em reuniões com alguém, digamos, da banca de investimento, e me é referido que existe essa leitura, eu não posso dizer que não fui confrontado com essa leitura. Agora, não são pessoas que são analistas da situação, que veem, que a avaliam, também como eu avalio, como todos nós. E portanto, não, este formalmente não tem nada de que só se me fosse feito por escrito ou numa situação muito formal. Não, nunca fui confrontado com essas situações por qualquer agente que tenha a responsabilidade no processo decisório. Há um sentimento que às vezes é transmitido por outros agentes e esses sim levantam-nos e falam-nos das questões e essas dúvidas e essas leituras. Mas não penso que isso permita tirar a ilação de que as pessoas que têm nas mãos o processo de decisão têm isso como a forma de atuar. Sobre o comentário que foi referido que o Sr. Primeiro-Ministro teve comigo em público. Eu confesso que nunca me tinha acontecido, apesar de que eu só estou com as funções de Presidente da Comissão Executiva da SONAICOM depois da OPA, portanto não posso responder por todas as outras situações anteriores, mas nunca me tinha acontecido e confesso também que a leitura que fiz foi a que aqui transmiti. Acho que foi uma situação natural e até genuína de um comentário crítico na presença de outras pessoas. Portanto, não penso que pelo menos a minha interpretação não é outra que não é de que não foi qualquer tentativa de pressão específica. Agora, não aconteceu antes nem depois da saída do Zé Manuel Fernandes. Os contactos que tenho com os órgãos de poder normalmente são noutros contextos e não aconteceu de modo nenhum outra situação desse tipo. Sobre a questão da publicidade, eu até admito, são coisas diferentes. O caso que referiu, por exemplo, entre uma empresa privada e um jornal, em que, tanto quanto julgo saber, ou pelo menos se tornou público, foi uma coisa, de alguma forma, transparente, aberta. Portanto, é uma atuação que foi tomada e assumidas as responsabilidades de a tomar. E eu admito perfeitamente que se há uma empresa que diz que deixa de fazer publicidade ao público por isto, por aquilo e por aquilo outro, está totalmente no seu direito. E, portanto, não é... Eu queria distinguir as situações. E, portanto, aquilo que eu me referia, de que não tenho evidência de que haja uma atuação concertada no sentido de influenciar. E que mesmo que houvesse, não influenciaria, porque também pelas razões procurei explicar, mas, portanto, não, é uma situação completamente diferente dessa e não tenho nenhuma evidência. Embora, como disse, acredito que quem vive o dia-a-dia do jornal está em muito melhores condições de identificar essas nuances que podem significar um pouco alguma intenção subjacente. Sobre as políticas que se têm vindo. Como sabe, a SONAICOM, na comunicação social, tem um conjunto de interesses relativamente reduzido quando comparado com outros grupos e que têm uma atividade, sobretudo quando têm televisão ou têm muitas publicações. E, portanto, o impacto é muito mais reduzido por causa dessa dimensão relativa e por se cingir a alguns espaços menos regulamentados, se quiser, até a internet, etc., que são espaços onde nós temos uma presença de liderança e de resto o que temos é uma posição em jornal e em rádio que não têm sofrido muito com estas alterações.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Oneto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Ângelo Pauperio, os meus cumprimentos também pela sua presença aqui nesta comissão. Eu gostaria de centrar a minha questão precisamente no que acabou de afirmar relativamente às interpretações e aos factos. Referiu que há factos, eles ocorrem, e que há interpretações relativamente aos factos, relativamente aos quais não há correspondência, mas considera que eles existem as interpretações por factos que ocorrem e não há, muitas vezes, essa correspondência. Aquilo que eu gostaria que, se fosse possível, explicasse à Comissão, e interessa-nos particularmente a sua visão de gestor nesta área, é o seguinte: nós, na sequência de uma política de um projeto político de asfixia democrática no país, passámos para a falta de liberdade de informação. Da falta de liberdade de informação, de expressão, peço perdão, passámos para a falta de liberdade de informação. Da falta de liberdade de informação, passámos para o controle do governo dos meios de comunicação social. Do controle, passámos para uma tentativa de controle. De um plano A, que era a PT adquirir uma posição minoritária na média capital, com o objetivo final de acabar com um telejornal e afastar um diretor-geral, verificamos que nem sequer estava assinado o contrato de promessa de compra e venda e já o diretor se tinha demitido por iniciativa própria e a administração tinha decidido acabar com o jornal. Repito, nem sequer o contrato de promessa de compra e venda estava assinado. Passámos ao plano B, que foi aqui referido pelo ex-diretor de informação do Público, em que o plano B era, afinal, era o ongoing, que era acionista minoritário da empresa, queria assumir uma posição maioritária na empresa, não conseguiu essa posição maioritária e orientou a sua atuação para a média capital. E então, o plano B era o governo via ongoing tomar conta dos órgãos de comunicação social, nomeadamente a média capital. Verificámos aqui também, por declarações aqui prestadas ontem, que a ongoing, afinal, está prestes a fazer um grande grupo internacional de comunicação social e vem, precisamente, desencadeado ou, acima de tudo, liderado pelo ex-diretor-geral que fazia parte do plano A. Pronto. Entretanto, o que nós verificamos é que a empresa deixou de ter um acionista incómodo. As ações da empresa, as ações da PT subiram, outras desceram, há as consequências no mercado. A questão que eu coloco é esta, e retomando à minha pergunta inicial, é esta. Como gestor do setor, entende que estas leituras, estas interpretações políticas, influenciam ou não o mercado neste setor? Há ou não há uma consequência? Eu já não estou a falar de processos de intenções. Estou a dizer se, objetivamente, estas interpretações que são sucessivamente feitas na imprensa, aproveitamentos políticos, aproveitamentos A, aproveitamentos B, acabam ou não por influenciar o mercado e favorecer algumas empresas, favorecer outras, fazer negócios. Já hoje aqui ouvimos questionar a PT porque é que afinal não fez, ainda vamos para uma comissão de inquérito a perguntar porque, se havia ou não havia tentativa de controle da PT e já hoje se criticou aqui a PT por não ter concluído um negócio. Enfim, toda esta, digamos, este ruído de fundo em torno disto, estamos ou não estamos também com estas interpretações a favorecer, a alterar, a prejudicar, a condicionar aquilo que é o mercado no seu livre caminho. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Engenheiro Ângelo Paupério.
A Sra. Deputada também me pede uma opinião pessoal, como gestor. Diria o seguinte, como gestor, eu acho que nós temos que reagir às situações reais de mercado, sejam elas quais forem. Se há uma situação de turbulência, se há uma situação de perturbação, temos que saber incorporá-la no nosso processo de decisão e atuar em conformidade. Escapa-nos o controle dessa situação, portanto, temos uma empresa com pessoas, com recursos, temos que gerir, e isso é um dado do problema. Não nos compete muito saber se gostaríamos que fosse de outra maneira ou não. O nosso dia-a-dia tem que ser enfrentar as situações tal como elas são, com o máximo de realismo e rigor. E, portanto, o que eu sei é que a situação que existe é esta, de alguma perturbação, de informação, etc. Se tem influência no mercado, temos que saber viver com ela. E já não é uma questão de se prejudica ou favorece uns ou outros, é quem sabe gerir melhor nesse contexto que está em causa. E esse é um jogo concorrencial natural. Mas não penso também, dizer, que sob o ponto de vista do mercado seja esse hoje um fator muito influente, para dizer a verdade, como gestor, não penso que seja muito relevante essa, porque aquilo que é mais crítico nos negócios não passa por esse conjunto de coisas que, sendo passageiras, não têm uma influência de longo prazo, julgo.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Então dou ao Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para solicitar ao Engenheiro Ângelo Paupério que nos pudesse, se tiver essa informação, que nos possa dar a informação, uma informação mais detalhada sobre o peso da publicidade na estrutura de receitas do Jornal Público, neste caso, e a origem da publicidade por anunciante. Ou seja, para que possamos perceber exatamente quem é que assume maior peso, digamos assim, nas receitas publicitárias que o Jornal Público consegue obter.
Sr. Engenheiro, peço desculpa. Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Engenheiro Ângelo Paupério.
Deputado, eu peço desculpa, não tenho os dados que me pede comigo. Como disse, o total da publicidade do público é mais ou menos 1% do volume de negócios da Icom e corresponderá mais ou menos a 1/3 da totalidade das receitas ou pouco mais da totalidade das receitas do jornal. O que eu não sei responder-lhe é o peso de cada anunciante. Isso confesso que não tenho esses dados. Se for conveniente, poderia fazer chegar alguma dessa informação à Comissão, se for essa a vontade. Mas não tenho comigo hipótese para responder.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Relativamente a esta última questão, obviamente, tudo aquilo que o Sr. Engenheiro fizer chegar à Comissão será de imediato distribuído pelos Srs. Deputados. Chegamos ao fim, então, desta audição. Agradeço a disponibilidade e a abertura com que o Sr. Engenheiro não se furtou nenhuma questão e foi respondendo, de acordo com aquilo que entende ser a sua responsabilidade. E, obviamente, que lhe agradecemos por isso e é mais um contributo no caminho que estamos a trilhar aqui, num conjunto vasto de audições, e, portanto, agradecemos também pela sua presença aqui. Estão terminados os nossos trabalhos. Eu pedi aos Srs. Deputados coordenadores para não se esquecerem que temos, imediatamente a seguir, uma reunião. Vou só acompanhar o Sr. Engenheiro e depois faremos a nossa reunião. Muito obrigado.